Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar a nossa reunião. Eu, antes mesmo de retomar a reunião, queria dizer-vos o seguinte. Senhores deputados, se não se sentarem, se não ficarem em silêncio, não é possível, não é? Eu aguardo. Eu tenho tempo, não é? Vocês não sabem, eu tenho tempo. Tenho tempo porque estou cá a semana toda, portanto, não há problema nenhum. Como a minha casa não é aqui próxima. Muito bem. Eu antes mesmo da reunião, de começar a reunião, no ponto de ordem de trabalho, quero dizer o seguinte. Eu há bocado fiz... Sr. Deputado Oliveira, posso? Tá? Posso? Quero dizer o seguinte. Eu, geralmente, como sabem, não é norma minha interromper nenhum senhor deputado quando está a intervir, seja qual for o tema. E vou manter esse princípio. Há bocado filo, o Sr. Deputado Jorge Botelho fez referência que ele próprio ia fazer, se ele não dissesse que ia fazer sobre o ambiente, eu deixava falar até ao fim, no final podia fazer alguma coisa. Portanto, quero que fique muito claro que, da minha parte, sempre que houver uma questão colocada completamente fora e o deputado faz a referência que é colocada fora, eu tenho a obrigação de chamar a atenção. Mas não vou nunca impedir que faça a intervenção. Não é meu papel fazer isso. Podia fazê-lo, mas não é... Podia fazê-lo porque não faz parte... E acho que deve haver da nossa parte um certo cuidado, um certo bom senso nessa matéria. Portanto, queria dizer-vos isto porque o que fiz também, em todos os casos, era que intervém, depois o ministro responde se quiser. De qualquer maneira, pedia-vos também que se forem matérias completamente fora desta comissão, é sempre preferível não a colocar. Mas fica esta nota. Não queria reintroduzir a conversa, se concordassem ficava só assim. Está bem? Obrigado. Muito bem. Então vamos... Sr. Tarbuno Dias, faz favor. Eu disse não queria, mas
é
não
quase me peço. Isso. Eu peço desculpa, eu queria mesmo aceder à sua ideia de não estar a falar sobre isto. Mas eu acrescentava apenas esta nota, é porque quando nós não queremos a situação desagradável de cortar a palavra a ninguém, e porque é de facto uma situação desagradável, que por vezes decorre do regimento, não é uma opção do Sr. Presidente que está a ser desagradável ao aplicar, é o regimento que o obriga a fazer isso. E eu acrescentava apenas a seguinte sugestão. Para não colocar uma posição ingrata, eu estou à vontade porque geralmente pelo meu partido estou cá eu, não há outros deputados, a questão não se coloca dessa maneira, mas compreendendo perfeitamente que há grupos parlamentares onde a situação não é automática em termos da gestão destas questões, eu deixava a seguinte sugestão. É a identificação ser feita de uma forma muito clara por parte do Sr. Presidente, dessa forma, porque a partir do momento em que a pergunta está feita, e não tenho dúvidas nenhumas que não houve aqui má-fé, houve apenas um mal-entendido, que depois com o tempo também se resolve. Agora, talvez possa ser dada esta ideia de sugerir ao Sr. Ministro que a resposta à pergunta seja dada na comissão própria. E assim ninguém fica melindrado. Ou seja, havendo uma questão que é colocada não por má fé, mas no mal entendido, porque a comissão não é esta, a pergunta já foi feita, não se vai voltar atrás, nem mandar calar a pergunta é que deve ser respondida no local próprio. E eu acho que a partir do momento em que isto esteja assumido, já não há melindres e já não há incidentes.
Muito bem, não há nenhum incidente. Eu só vou dizer, eu discordo. Eu não farei... Eu percebo, deputado Bruno Dias, peço desculpa, eu concordo, percebo isso, mas não completamente depois dizer para não responder. O Sr. Ministro depois responderá como quiser. Eu percebo, mas isso... De qualquer maneira, há uma outra questão também que é importante, que é dizer o seguinte. Os deputados vão intervindo, não é? Não me compete a mim interromper, até porque a questão pode ter mesmo a ver com a matéria. Eu posso estar a fazer uma coisa errada e no final, como aconteceu há um bocado, pelo que eu percebi, mas depois, afinal, a questão tinha a ver com a matéria. Portanto, não tem que haver um bocado de cuidado nesta questão. Sr. Deputado Costa, mas eu não queria prolongar nada, queria fechar já, se pudesse.
É para fechar, naturalmente, percebendo o que é que aconteceu e não...
Não aconteceu nada.
Não, ou seja, percebendo o que aconteceu, que não foi mesmo nada, há aqui alguns cuidados que mesmo que todos nós temos que ter, e o Grupo Plenário do PS também terá esse cuidado, única e exclusivamente por uma coisa. Nós sabemos que a questão de competências entre as duas comissões, entre ambiente e economia, nem sempre foi um tema fácil. E se calhar se a gente evitar também todos nós, é que fosse com outra comissão, se calhar podia não ser menos problemático. Acho que todos nós, e o Grupo Comunidade do PS também, assumirá esse
claro.
Papel. Fechando a questão em relação à proposta do deputado Bruno Dias, como bem disse aqui o Sr. Ministro, porque depois é por esse por ter cão e por esse por não ter, eu percebo o papel do Sr. Ministro questionado, sim, sim. tinha muito que bem. Responder.
Isso não há nenhuma questão. Só uma questão. Os temas, só para terminar mesmo, e agora não vou dar a palavra a mais ninguém, vou usar mesmo o papel do Presidente. Está resolvido. De qualquer maneira, estes temas de ambiente e com a economia realmente têm uma ligação. É possível fazer uma intervenção durante 2 minutos e nos 2 segundos finais falar sobre a economia? É possível colocar a questão. Pronto, está resolvido. Ponto 1 da ordem de trabalhos. Aprovação das atas de 64 referentes às reuniões do dia 1 de fevereiro. Não registro nenhum pedido de palavra para este efeito? Não. Votos contra? Também não. Abstenção? Também não. Aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação da especialidade da proposta de lei 3015 do Governo, completa a transição da diretiva 2019-2161 relativa à defesa dos consumidores. Sr. Deputado Filipe Melo pede a palavra para que efeito, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre este ponto, vinha o Grupo Parlamentar do Chega pedir o adiamento da votação, se for possível, está bem? Muito obrigado.
É um direito, portanto, regimental. Esta questão será tratada na próxima semana, então. Muito bem. Ponto 3 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP para audição da ANACOM e do membro do Governo responsável sobre o anúncio dos aumentos tarifários do CDT. Secretário Bruno Dias, tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou demorar 30 segundos para dizer isto. Acho que o essencial é votarmos e reiterar que se trata de acrescentar um tema a uma audição que já foi aprovada. Aprovámos a vinda destas duas entidades, Governo e ANACOM, sobre a questão das telecomunicações. O PCP coloca este requerimento para que a reunião seja objetivamente sobre também o CTT, para que não haja mal-entendidos, digamos, na agenda. É a mesma reunião com um tema que não é só telecomunicações, é telecomunicações e CTT.
Expandir o objeto, é isso? É isso, Sr. Deputado? Expandir a área de audição. Muito bem. Não registro nenhum pedido de palavra ou registro? Não registro. Vamos votar então o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, Sr. Deputado Bruno Dias. Ponto 4, na trabalho, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição da Administração Metropolitana de Lisboa, Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, sobre agravamento dos custos do Metropolitano de Lisboa, traçado e dúvidas face à localização das estações da Estação de Linha Vermelha. Sr. Deputado António Perua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tema tem a atualidade de ter sido abordada ainda na audição anterior. E a intenção é, de facto, tentar procurar obter informações mais detalhadas. Bom, relativamente a uma das partes do requerimento quanto aos custos, ela foi de certo modo abordada, ainda assim chamar a atenção para os senhores deputados que esta linha vermelha ainda nem sequer começou em obra, foi lançado o concurso há uma ou duas semanas atrás. Não deixa de ser estranho que haja um aumento superior a 30% já antes da obra começar e, portanto, vemos com preocupação, mas sobre isto julgo que os esclarecimentos do Governo serão muito, muito importantes. Já quanto às outras matérias, quanto à polémica, quanto ao traçado e localizações das estações, justifica-se de outra forma. Tem sido objeto de muita contestação na cidade de Lisboa a localização de algumas das estações e a solução de parte do traçado, foi objeto de várias petições, inclusivamente duas das quais foram dirigidas mesmo à Assembleia da República, nos órgãos do município de Lisboa, 3, e portanto isto para dizer que tem suscitado preocupação por parte de muitos cidadãos e permitam-me que partilhe que da minha experiência de tentar obter informação relativamente às opções tomadas, não tem sido fácil o Metropolitano de Lisboa satisfazer as preocupações e prestar os esclarecimentos que me parece, e julgo que nos parece a todos, que seriam devidos enquanto empresa pública que afetará tantos cidadãos. Nessa medida, julgo que é importante procurar obter estes esclarecimentos, nomeadamente por parte da tutela, que é quem, em última análise, e aliás, conforme foi afirmado, tem e impôs até um calendário para a execução desta obra ao Metropolitano de Lisboa e, portanto, julgo que é importante a benefício da nossa informação e como contributo também para podermos satisfazer, por nosso intermédio, algumas das preocupações que milhares de cidadãos têm manifestado. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado António Proa. Não gostaria de palavra? Não. Vamos votar então o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado de unanimidade. Mais duas audições nesta, a somar às restantes. Vamos lá, vamos à luta. Vamos à vida. À vida. Ponto 5 da ordem de trabalhos. Para este efeito, dou a palavra ao deputado Carlos Gaias Pinto de imediato. Já falamos previamente, por isso é que eu lhe estou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento foi retirado desta comissão, foi devidamente tratado pelo rol como professor na 12ª. Muito obrigado.
Muito bem, portanto, a questão é que é isso mesmo. Eu tinha falado previamente sobre tal coisa no Espírito, ele realmente reconheceu também que não era nesta comissão. E, portanto, este requerimento é retirado, ficou claro para todos. Ponto 6 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei 5315 procede à concretização dos elementos essenciais da taxa associada à prestação de serviços postais. Sr. Deputado Jorge Algueiro Mendes, para apresentar o seu relatório. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de forma célere, dizer que realmente o Governo fez-nos chegar uma PPL na sequência da entrega do Serviço Postal Universal por Ajuste Direto ao CTT, há um ano atrás, depois de muitas peripécias. Vem agora uma proposta, esta proposta de lei para concretizar, aclarar o cálculo da taxa associada à prestação dos serviços postais, e a ANACOM e o Governo não têm, e a empresa divergem nos pressupostos e nas suas consequências e, portanto, da nossa parte, o documento, a PPL, tem condições de ser aprovada aqui, discutida em plenário, e com certeza que depois, em sede de especialidade, poderemos e devemos dar aqui um contributo, todos os grupos parlamentares, nomeadamente o grupo parlamentar do PSD, para clarificar esta situação e termos um melhor serviço com, digamos que, a taxa mais baixa que seja possível. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Não sei se tem mais um risco de palavra. Sr. Deputado Carmen Espinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mais sobre a condução dos trabalhos, se seria possível passarmos a parte dos pareceres, irmos aos outros assuntos, aos pontos 1 e 3. Eu tenho a 14ª comissão daqui a bocadinho e não me consigo mesmo desdobrar entre as duas se houvesse compreensão por parte dos restantes grupos parlamentares. Muito obrigado.
Sr. Presidente, desculpa. Não, eu também tenho que apresentar um parecer e não posso, e relembro a resposta que deu à deputada Inês Sousa de Albopano, que é a vida. Retribula-se.
Mas o que é que quer dizer com isso, deputado Oliveira?
Certamente todos os recordados. Estamos aqui todos recordados que foi nesta comissão que um pedido da senhora deputada do PAN também para a alteração de um ponto, que o senhor deputado da Iniciativa Liberal, disse que não podia. Não, foi o senhor.
Sr. Deputado Oliveira, peço desculpa. Se me quer colocar uma questão à mesa, faz favor de colocar, porque senão estamos ficando a conversar. Se a questão tem a ver com o seu ponto seguinte, diz que opõe-se a que o ponto seguinte seja votado. Opõe-se, é isso. Pelo que eu percebi. Opõe-se?
Eu oponho-me à mudança, porque também tem que sair.
A mudança em relação ao ponto seguinte, que é o seu ponto. É isso. Ao ponto 7.
Eu oponho-me aos pontos todos, atendendo que eu tenho o ponto 9 também.
Também tenho o ponto 9. Muito bem. Então fica resolvido.
Sr. Presidente, posso? Só para que fiquem em ata.
Os pontos vão ser muito rápidos.
E esses comentários que me foram, que eu fui acusado de ter feito em relação à senhora deputada, não os fiz, aliás. Tenho demonstrado sempre bastante compreensão em relação a isso, sabendo que muitas vezes não podemos evitar esta justa posição de
fica, fica, tá bom? Fica claro.
É só porque, excepcionalmente, eu tenho mesmo que estar nas duas.
Fica claro. Vamos tentar, ao deputado Carlos Mendes Pinto, pedia-vos o seguinte, já tínhamos passado 3 ou 4 pontos, garanto-vos que vai ser, a minha convicção é que tudo será muito rápido, vamos ver. Portanto, o deputado Jorge Mendes apresentou o parecer, não há nenhum pedido de palavra, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, deputado Jorge Mendes, pela apresentação. O deputado Oliveira apresenta os parecer dos projetos de lei 463 do PCP e 464 do PCP. Faz favor.
De forma muito rápida, e até porque os seus deputados já tiveram acesso a tantas notas técnicas como ao parecer, e portanto a minha disponibilidade para qualquer dúvida, apenas fazer uma breve apresentação, tendo também ao avançar da hora. Os dois pareceres, tendo o parecer número 463 e o número 464, 463, que elimina a natureza tributária das transgressões ocorridas em infraestruturas rodoviárias onde seja o pagamento de taxa de portagem, e o parecer 464, revogação do aumento decretado nas taxas de portagem e de limitação da atualização de valor. O projeto de lei número 463 visa a iniciativa de retirar à autoridade tributária aduaneira a competência para a instrução e aplicação do regime de coimas por infrações pelo não pagamento de portagens em vias rodoviárias, subtraindo a estas o regime de infrações tributárias, passando a competência para o Instituto de Mobilidade e Transportes com aplicação do regime geral do início de mera ordenação social. Quanto ao projeto número 464, a presente iniciativa visa limitar o aumento das portagens para o ano de 2023 em 1,8% relativamente às tarifas em vigor do ano transato, segundo o proponente, fundamental por ser a reversão e à não renovação dos contratos de parcerias público-privadas referentes às questões rodoviárias. Para além disso, considero imprescindível que a Infraestruturas de Portugal passe a ser a entidade gestora da Ponte 25 de Abril e da Ponte de Baixo da Gama. De forma muito breve e resumida, estes são os parceiros, estando evidentemente à disponibilidade para qualquer dúvida que surgir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem não registra nenhum pedido de palavra, vamos votar então o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo parecer. O Sr. Deputado Fátima Correia Pinto, opõe-se a que se passe para... O pedido do Sr. Deputado Oliveira, percebi que tinha a ver com ele próprio, não é? Com a questão dele próprio, foi o que eu percebi. Não foi o nome do PIN. Ah, muito bem, então vamos seguir. Muito bem, então vamos seguir. Ponto 8. Apreciação e votação de parecer relativo ao projeto de lei 498 do LIVRE. Proíbe a venda de bilhetes de loteria instantânea, de estações e postos de correio. Sr. Deputado Fátima Correia Pinto, faz favor, tenho a palavra para apresentar o parecer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, de forma muito sucinta, este projeto de lei é de iniciativa do deputado único representante do LIVRE e visa proibir a venda de bilhetes de loteria e de loteria instantânea nas estações e postos de correio. O proponente justifica a apresentação desta iniciativa em análise com o facto de tais jogos estar associado a um comportamento aditivo, com implicações a nível financeiro e psicossocial familiar para os seus jogadores, sendo injustificável, segundo afirmam, que os CTT, na qualidade de concessionário que assegura a prestação do Serviço Postal Universal, disponibiliza a venda também deste tipo de serviços. Dizer que, relativamente à conformidade com requisitos constitucionais e regimentais, a nota técnica levanta aqui algumas dúvidas relativamente à garantia da constitucionalidade deste projeto de lei. No entanto, apesar de suscitarem dúvidas, as mesmas são suscetíveis de serem eliminadas ou corrigidas em sede de discussão de especialidade, pelo que não inviabilizam a discussão da iniciativa em plenário. Portanto, remeto o parecer, minha reserva de opinião, para o debate em plenário e considero que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário. Muito obrigado.
Sra. Deputada, muito obrigado. Não registro nenhum direito de palavra, vamos então votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado pelo trabalho desenvolvido também e pelo parecer apresentado. Senhor Deputado Oliveira, vai apresentar então o parecer relativo ao projeto de lei 502-15 do PAN pela renegociação dos contratos de parcerias público-privadas do setor rodoviário. Faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. A presente iniciativa tem como objeto a renegociação dos contratos de parceria público-privadas do setor rodoviário. A iniciativa legislativa pretende a realização de um processo de renegociação dos contratos de parcerias público-privadas do setor rodoviário, estabelecendo também que o Governo, na estrita defesa do interesse público, realiza todas as diligências necessárias ao início de um processo de renegociação dos contratos de parcerias público-privadas do setor rodoviário que se afigurem demasiadamente onerosos e desequilibrados para o parceiro público, tendo em vista uma redução significativa dos encargos do erário público liquidados diretamente pelo Estado ou através da IP. Segundo a nota técnica, a iniciativa suscita algumas dúvidas sobre o cumprimento disposto da linha A do artigo número 1 do artigo 120 do Regimento, que estabelece que não são admitidos projetos e propostas de lei ou propostas de alteração que infrijam a Constituição ou os princípios nela consignados. No entanto, e apesar da norma referida suscitar dúvidas sobre a constitucionalidade, como referido na nota de admissibilidade, a mesma é suscetível a ser eliminada ou corrigida em sede de discussão na especialidade, pelo que não inviabiliza a discussão da iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputado, pela sua velocidade na apresentação. Não resisto nenhum dia de palavra. Vamos votar então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, deputado. trabalho também desenvolver, o deputado Oliveira. Ponto 10, então o ponto 10 e o ponto 11 é que podiam ser, não, o ponto 10, isto é rápido também. Fixação da relação final do projeto de resolução 114-15 do Bloco de Esquerda pela dinamização do transporte de passageiros no Porto de Beja. Portanto, não há nenhuma, ninguém coloca nenhuma questão, está fixada a relação final, está resolvido. Ponto 11. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 423-15 do Chega, recomenda ao Governo a simplificação e facilitação do acesso das empresas à linha de apoio ao aumento dos custos de produção. Os outros assuntos, o tal primeiro ponto que o Sr. Deputado Carlos Neves falava, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do IL para pedido de audições urgentes da Presidente da Demissionária da Agência Nacional de Inovação, ANI, da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Ministro da Economia do Mar. Este requerimento e o requerimento seguinte do PSD, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para a audição da Presidente da Demissionária da Agência Nacional de Inovação, ANI, foram apresentados já fora de prazo. Não sei se há alguma oposição para que sejam discutidos. Se houver oposição, não são discutidos.
Sr. Presidente, se não houver, solicitamos, serão. Quer do ponto 1, quer do ponto 2, que sejam. Não damos consenso para serão discutidos na próxima semana. Quer
o ponto PS 2. Não dá consenso, está discutido para a semana, na próxima reunião. Muito bem. Ponto 3. Definição das datas relativas à especialidade do projeto de lei 410 da Iniciativa Liberal. Elimina a obrigatoriedade de explicitar chamada para a rede fixa nacional e chamada para a rede móvel nacional, por aí fora. Sr. Deputado Carlos Neves Pinto, tem alguma sugestão para as datas para esta especialidade?
Poxa. Sr. Presidente, Oliveira. Já tivemos ali uma conversa
muito bem.
Conjunta, digamos assim, uma proposta conjunta que seja de sexta-feira da próxima semana.
Sexta-feira da próxima semana o quê?
A entrega das propostas
nas propostas de alteração. Para a semana, sexta-feira, 5 da tarde, 17 horas.
Sexta-feira da próxima semana, 5
da tarde. 17 horas, que é a hora que tem ficado definido. Tem ficado definido essa hora, só por isso.
17 horas.
17 horas, próxima semana.
E a votação na semana seguinte.
E a votação na semana seguinte. Está acordado?
Está
acordado. Muito bem. Não. Muito bem, obrigado pela vossa explicação. Ponto 4. Baixou à Comissão o projeto de resolução número 495-15 do Chega pela abolição das portagens no troço entre Viana do Castelo e Zona Industrial de Neiva. Ponto 5. Baixou à Comissão da Ambiente e Energia a petição número 105-15, salvar o Jardim da Parada contra o traçado da expansão da linha vermelha de São Sebastião de Alcântara, com conhecimento à CEO. Porque é isto? Baixou à Comissão Ambiente e Energia. Ok, para conhecimento. Ponto 6. Proposta de datas relativas à especialidade da proposta de lei 32-15 do Governo. O PS, o Partido Socialista, já enviou um pedido, uma. Dava a palavra ao Sr. Deputado Costa para explicar, para dar também, apresentar a sua proposta, faz favor.
Sr. Presidente, atendo isto era apenas uma opção legislativa que até podia ter sido votada no plenário, e não só não foi votada no plenário já, na especialidade na finança global, porque o próprio PS requereu que se pudesse fazer alterações na altura, e atendendo que é uma diretiva comunitária que até tem tempos de transposição, solicitamos que seja as propostas de alteração sejam até a próxima sexta-feira e votado na próxima quarta-feira. Essa é a nossa proposta.
Não sei se tem o acordo de todos. Sim, tem o acordo. Se tem o acordo, fica assim. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só um lembrete para ajudar. O que nós estamos a tratar são de alterações na especialidade do texto do articulado da proposta de lei de autorização legislativa. Portanto, é a extensão, etc. Portanto, não é todo o decreto-lei que está em impresso. Só são aqueles três artigos da proposta de lei que autorizam o Governo a fazer o decreto.
Portanto,
é esse o âmbito, nós não temos nenhuma objeção a colocar.
Muito bem, fica assim então, fica assim acordado por todos, se houver uma oposição de alguém, depois mais tarde ver se há. Há aqui mais dois pontos para terminar a reunião. Um ponto é o seguinte, baixou à Comissão as seguintes iniciativas, e para a qual também precisamos do relator, tem alguma urgência, é o PSD que compete ser relator destas iniciativas. Projeto de Lei 542-15 do Chega prevê a implementação de um plano gradual de isenção do pagamento de portagens. O Projeto de Lei 548-15 do PCP, isto não está na ordem de trabalhos que surgiu agora, e acho que é, elimina as portagens da A25. Projeto de Lei 549-15 do PCP, elimina as portagens das ex-secutes Norte Litoral A28 entre Anjeiras e Dark. Projeto de Lei número 550-15 do PCP, elimina as portagens na A29. Projeto de Lei 551-15 do PCP, elimina as portagens na A41. Projeto de Lei 552-15 do PCP elimina as portagens na A42. Projeto de Lei 553 do PCP elimina as portagens na A4. Projeto de Lei número 554-15 do PCP elimina as portagens na A13. Projeto de Lei 555-15 do PCP elimina as portagens na A22. Projeto de Lei 556-15 do PCP elimina as portagens na A23. Projeto de Lei 557-15 do PCP elimina as portagens na A24.
A gente pensou fazer um projeto para cada porta e depois
pensar. Muito bem. Portanto, para este conjunto de projetos haverá apenas um relator indicado, cabe ao PSD, se apetece aos momentos. Muito bem, até o final do dia indicam então o relator. Muito bem. Uma última nota, informação à Comissão. Há aqui uma substituição na Comissão, o Sr. Deputado Bruno Coimbra, que era suplente na Comissão, deixará de integrar esta Comissão e integrará o Sr. Deputado Hugo Martins, o Carvalho do PSD. Havia aqui um Carvalho do PS, mas não é esse, não é essa a substituição que vai fazer. E, portanto, é a última informação. Não tenho mais nenhuma questão. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um pedido de esclarecimento. Nós temos agendadas audições na Comissão com o Sr. Ministro da Economia, se não me engano.
Para a semana.
Já foi marcada. Mas eu julgo que nós não temos agenda de audições para as próximas semanas. Eu gostava de perguntar se existe alguma previsão nesta altura que possamos ter em conta nas nossas agendas. E em todo, porque alguma previsibilidade é sempre bem-vinda, do ponto de vista do trabalho parlamentar. E já agora, em termos de membros do Governo, o que é que está apontado para os próximos tempos? É
muito
só
bem.
Mais 30 segundos.
É uma belíssima pergunta e faz todo sentido. Eu devia ter, ajuda muito e é a minha obrigação fazer sempre esta informação e não estar a fazer pela velocidade da reunião. A audição da Ana para a semana não está ainda confirmada, mas está prevista, se for possível, ter-se sob controle aéreo. Sim. E a audição da ANAC está confirmada às 16h30. Portanto, a ideia seria, como sabem, para a semana há uma audição prevista na subcomissão às 12h. Isso é a subcomissão, não é aqui, mas é importante também informar. O Sr. Presidente da subcomissão já me informou também disso, é essa referência. E, em princípio, às 14h30, 14h30, estaria a audição da ANA. Não está confirmada ainda, mas se confirmar, assim será. A ANAC será a seguir, 16h30. Em princípio, quarta-feira, estamos a ver também, juntamente com a Comissão do Ambiente, que é uma audição conjunta, uma audição sobre os voos noturnos. Com quem é que é esta audição? É com a... Com a...
Com os
secretários de Estado. Isto não está ainda confirmado. Estamos a ver ainda com... É conjunta com o Ambiente, não é? E, portanto, temos que ver. Na semana seguinte, o Sr. Ministro da Economia...
Voos noturnos, quarta-feira.
Sim, sim. Não está confirmado. Isto é uma ligação com o ambiente. Portanto, se... A ideia seria fazer a reunião antes, não é? Se for possível. Nós teremos sempre fazer a reunião às 9h30 da manhã. Esta vez não foi pelas razões que já perceberam, ainda bem que não o fizemos, não é? Para a semana, no dia 22 está previsto o Ministro da Economia do Mar, nesta comissão, está previsto e já está confirmado. Às 10h30, sobre os requerimentos, FASEC e Covid, são os temas que estavam aqui em cima da mesa. Para já é o que temos. E a audição regimental dos negócios estrangeiros no dia 28 de fevereiro. Também está previsto. Não está marcada a hora ainda, mas é o que está previsto.
Terça-feira.
É o nível de informação que consigo dar-lhe. Já é alguma informação, Sr. Deputado Bruno Dias? É no ritmo dos requerimentos que estamos a fazer. E agora vamos analisar. Estes requerimentos foram agora aprovados e ver como é que se enquadra. Não sei se tem alguma questão para colocar. Fechou-se, Dr. Nunes.
Eu peço desculpa, eu queria insistir, preciso mesmo de insistir no tema das terças-feiras à tarde. As comissões têm um dia de funcionamento, não têm dois. E quando excepcionalmente é preciso marcar audições, eu solicito, pelo menos enquanto não há comissão de inquérito sobre a TAP a funcionar, que a gente aproveite finais de plenário, porque à terça-feira à tarde há várias comissões a funcionar ao mesmo tempo e isto, no limite, fica o PS e o PSD. E o Chega, não sei, mas o PS e o PSD garantem sempre as audições. Mas os grupos parlamentares, que têm mais três comissões ao mesmo tempo, contarmos com a terça-feira à tarde, como se tivéssemos dois dias, quando não temos, levanta problemas. Obrigado.
Sr. Bruno Dias, eu agradeço. Aliás, já me manifestou essa preocupação várias vezes, desde que regressou a esta comissão. Eu devo dizer que acho muito, eu compreendo, e tem que ser uma questão discutida da minha parte, não haverá nenhum problema. Agora, a questão é que é muito difícil o nível de agendamentos que temos, fazemos reuniões, mas pela minha parte não há nenhum inconveniente. Se não houver nenhuma oposição, acho que quarta-feira à tarde, quinta-feira à tarde, faremos no final do. Mas é muito difícil garantir a totalidade das audições. Eu chamo já a atenção. Mas o Dr. Dias sugere que à terça-feira à tarde não se faça. A questão é essa. Não é? Mas não fará sentido, a pergunta que eu faço é, não faria sentido fazer às 4h30 uma audição, pelo menos? Eu não sei quais são as reuniões que estamos a falar. Em vez de às 12h30 haver uma audição, terça-feira à tarde, às 4h30, imaginem, não é? Garantíamos aqui uma audição, e às vezes duas, se fosse o caso, depende. Nunca às 12h30, pronto.
Se nós estabelecermos que é uma parte da tarde,
então eu sugeria...
será menos caótico.
Então,
não
fica nada definido agora aqui, se me permitem, falaremos novamente sobre o tema, mas tentaremos fazer assim. Às 4h30 fazíamos. Se fosse 4 horas não era melhor, não é? Quanto mais
Senhor Presidente, eu neste caso, agradecendo a abertura que existe para equacionar dessa forma, agradecendo isso, nesse caso então eu dou esta informação concreta. A partir das 2h30 até às 4h30, eu julgo que é possível ter essa flexibilidade. A partir das 4h30 já temos mais duas comissões ao mesmo tempo.
Ah, ao contrário. A Comissão de Economia fazia às 12h30.
Antecipado.
Fazia às 12h30, às 4h30. Uma audição.
Obrigado.
Fica pelo menos... Fica à consideração e vamos ver. Tentaremos fazer assim. Devo dizer que é muito difícil. Vamos ver. Tentaremos colocar à terça-feira e depois também à quinta-feira, à quarta-feira, ao final do dia. É o que tem que ser. Eu vi da vossa parte toda a flexibilidade e, portanto, eu próprio... Muito bem. Obrigado a todos. Bom dia de trabalho, boa semana de trabalho e apareça mais vezes.